98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado estadual Júnior Nascimento, do União Brasil. Deputado, boa tarde. Nós já conversamos depois das eleições do dia 6, mas, de certa forma, nós não trouxemos um panorama geral. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o panorama que o senhor traça da nossa região, especificamente, do município de Campo Formoso, e se a gente for falar de forma específica aqueles municípios que o senhor representa, qual a avaliação que o senhor faz desse contexto como um todo? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde aqui nosso vice-prefeito, Jaci, nossos vereadores também aqui presentes. Eu aproveito para saudar todos, vereador André Custódio, vereador Murilo, vereador Márcio Muniz, vereador Refran Maranhão, Negro do Gilmar, Magnaldo, Ademir Araújo, Ismael, Matheus, Francisquinho. Saúdo também os vereadores de mandato, Marlândia, Edmundo e os nossos suplentes, grandes suplentes que vão ser valorizados por essa gestão. Saúdo os secretários, mas a saudação especial a todos os ouvintes, população campo-formosense e das cidades que nos ouvem nesse momento. Olha, a eleição, ela refletia aquilo que a gente vinha falando sempre. Eu me recordo que em todas as minhas entrevistas, eu falava que a gente aprendeu a fazer a política profissional. A política profissional é aquela que você faz com dados, é aquela que você faz em cima de números, que você faz as pesquisas não só quantitativa, mas também qualitativa, para ter a oportunidade de ver qual segmento da administração pública está indo bem, qual precisa de aperfeiçoar, o que precisa melhorar. E o prefeito Elmo, o vice Jaci, os nossos secretários, eles tinham essa sensibilidade de saber que estavam indo bem, mas também que precisava sempre melhorar. A gente tem esse legado do nosso líder, do deputado Elmar Nascimento, de sempre pensar grande. A gente tinha um festejo do Santo Antônio que acontecia na Praça 11. Ele chegou com o seu olhar de pensar grande. Hoje nós temos um festival reconhecido nacionalmente com bandas de renome nacional. Hoje nós temos um parque de eventos. Pensando sempre macro. Hoje nós temos um hospital em andamento. Nós temos um Instituto Federal. Pensando grande. E no resultado das urnas não é diferente. Ele pensava grande. Ele dizia sempre que aquela goleada. E assim aconteceu. A população reconheceu o trabalho feito pelo nosso prefeito Elmo. O pessoal comparou, dizia sempre que a alternância do poder é importante. Porque há oito anos atrás, o grupo adversário teve a oportunidade de administrar Campo Formoso, tendo o governo do estado ao lado, tendo deputado estadual, deputado federal. No entanto, era tratando mal o povo. No entanto, eram greves, eram paralisações. O prefeito aumentou com olhar sensível, acolheu a servidora como na história fez, dando reajuste, oportunizando o que se é de direito. E as pessoas sabem reconhecer. O povo de Campo Formoso é um povo inteligente. Eu não queria nem entrar no assunto, mas eu não posso, como representante do Campo Formoso hoje que sou, otorgado pelo povo, eu sempre agradeço, faço questão de estar presente em Campo Formoso, sempre, passei já até aqui, estive na semana passada, estou aqui novamente, porque aqui eu me sinto bem, Macaco. Aqui eu terminar a entrevista, eu não vou embora. Termino com meus amigos, como ontem eu cheguei, já estive participando da inauguração com o nosso prefeito Elmo, com o nosso vigiaci, os vereadores, porque a eleição acabou. Diz que o governo, no final do ano, paralisa as obras. Aqui em Campo Formoso, com o prefeito, a eleição acabou e a todo vapor, já foram mais de 10 inaugurações pós. Então, assim, tudo isso a população entende, percebe. Então, quando você vem a uma emissora como essa, que atende mais de 30 municípios, são milhares de pessoas que têm a oportunidade de estar ouvindo nesse momento, e você abre a boca para dizer que o povo de Campo Formoso deu uma votação maciça ao prefeito Elmo, porque se vê que o povo de Campo Formoso não se deixou levar, que o nosso grupo, o legado que deixa de comprar votos, isso você está ferindo as pessoas, você está ferindo o povo de Campo Formoso. No passado, como, quando ele era majoritário, ele vendia, a irmã dele ganhou, é porque o povo se vendeu? Assim, o povo de Campo Formoso é sábio, é inteligente e soube reconhecer o trabalho.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta nesse aspecto, já que o senhor faz essa colocação. Eu vou pegar três exemplos. Poderia pegar outros, mas eu vou pegar três. Campo Formoso, sim, e Salvador. Salvador, o atual prefeito Bruno Reis disputou com o vice-governador da Bahia. E foi um negócio que, a gente pode dizer, nunca se viu na história. Senhor do Bonfim, Na eleição passada, o Laércio disse para a gente aqui, o prefeito Ciro Bonfim, que o deputado Elmar o apresentou e as pessoas diziam, dois meninos, ele e o Eliseu Rios. Apesar de ser vereador, Eliseu Rios, um empresário conceituadíssimo em Ciro Bonfim. Vem agora Campo Formoso, a eleição era disputada com o grupo liderado por Elmar, o Prelmo, e o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Então, esses três municípios, algo assim, uma diferença nunca vista na história, um negócio como... Isso é reflexo de quê, na sua opinião?
Isso é reflexo de trabalho. Na capital, Bruno Reis tem feito um belíssimo trabalho e o povo reconheceu. Lá é da mesma forma, com o nosso apoio também estadual, é uma federação, a gente sempre nessa parceria. E aqui em Campo Formoso não é diferente. Então, quando você abre a boca para dizer que o mérito do grupo é comprar, que é inadmissível que em Laje dos Negros a gente ter ganhado, Jaci, que a gente nunca fez nada, que tudo que tem lá é feito pelo grupo adversário. Isso é que dá no andar no município. É por isso que eu me orgulho. Eu nunca vou abrir a boca para falar o que eu não sei. E falo com propriedade, porque eu estou sempre presente. O resultado da eleição é colocar um candidato que não tem o conhecimento da população e que o povo não conhece. Abrir a boca para dizer, ofender até vereadores que se esforçaram, que lutaram, que se empenharam. Eu já fui vereador por 4 mandatos. Eu sei a dificuldade que é ser eleitor. Eu respeito os vereadores da nossa e respeito os vereadores do grupo adversário também, que eu sei que são guerreiros, que lutam. Então, a partir do momento que os vereadores conseguiram se eleger, dizer que foi em base de compra, defender os vereadores e dizer que teve vereadores que não tem legado nenhum, se for por essa cartilha, ele não poderia nunca apresentar a candidata. Legado nenhum de trabalho por Campo Formoso. E aí o resultado foi nas urnas. O povo massacrou a maior goleada da história, mostrando que aqui não é terra sem. Mostrando que não adianta chegar porque é filho de A, filho de B, esposa de A. Tem que ter trabalho, tem que ter o reconhecimento, tem que conhecer as pessoas e as pessoas conhecer. Não adianta chegar para querer se apresentar sem ter um trabalho, sem ter um conhecimento das demandas de Campo Formoso. Imagine se tivesse esse desastre do grupo adversário ganhar. Como era que ia fazer um trabalho numa região onde sequer conhece? E Laje dos Negros, que o deputado disse que não tem nada feito, lá toda a comunidade recebeu o investimento dessa gestão, todas. E aí eu falo com propriedade porque eu ando. Isso, eu estou presente. Isso tem me credenciado muito no município de Campo Formoso. Eu ando na barquinha, ando sozinho, só com um. Eu não preciso andar em Campo Formoso com 10 seguranças. Porque minha segurança, primeiramente, é. E aqui eu conheço todo mundo e todo mundo me conhece. Então a gente precisa ter respeito para com o próximo. Quando o grupo adversário anuncia uma obra que está chegando, Macara, a gente torce que venha mesmo. Porque é trazer desenvolvimento para a nossa terra. Quem ama a sua terra, quem ama a sua cidade, torce para as vitórias chegar. Então, quando você vê o grupo adversário anunciar, eu fico feliz, Jaci. Eu tenho certeza que quando foi anunciar na sua região, você tinha expectativa que essas obras iam trazer um benefício. Você nunca ia imaginar que passadas as eleições as máquinas iam sair. Mas você tinha a expectativa. Mas o grupo adversário era o contrário. Era a gente lutando para destravar a burocracia do hospital e eles indo na rádio dizendo que o hospital não saía. Dizia que o IFBA era um elefante branco, dizia que o saneamento não saía. Era a gente, está aqui o vereador André, que era secretário de infraestrutura, a gente lutando para combater a seca, graças ao deputado federal Omar, foram 9 caminhões pipas para estar ajudando na seca, até nesse momento de estiagem, quantas pessoas estão ajudando, mas judicializaram o contrato de carro-pipa. A gente, através do Ministério da Agricultura, conseguiu perfuratriz, judicializaram para a gente não perfurar poço. A gente, através do deputado federal Marco, conseguimos diversas cisternas e caixas d'água que hoje estão ajudando a salvar muita gente, mas judicializaram. Torciam sempre contra. E o povo vê isso. O povo quer progresso. O povo quer trabalho. E é por isso que nosso grupo saiu vitorioso. Ganhamos muito bem. Elegemos 10 vereadores com possibilidade de aumentar a bancada. Ganhamos muito bem, porque nada resiste ao trabalho. O trabalho de verdade, o trabalho que é voltado para todos os segmentos. A criança que é valorizada, passou as eleições, teve o dia das crianças. Eu me recordo que na gestão passada as festas não tinham. Ainda tentaram até boicotar as festas esse ano. A Câmara, e o resultado veio nas urnas. Vereadores que iam para a tribuna só para ofender, o resultado o povo deu.
Uma hora e 19 minutos, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje, deputado estadual Júnior Nascimento, do União Brasil. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Bom, deputado, falando sobre política no âmbito estadual, 1º de fevereiro de 2023, o senhor tomou posse na Assembleia Legislativa. Até então, o senhor não era tão conhecido em Salvador pela imprensa da capital. E depois do resultado da eleição em que Adolfo foi eleito, obtendo 61 votos, teve um voto em branco e um voto contra, que foi do próprio Hilton Coelho, que votou em si mesmo. E naquela oportunidade, quando eu entrevistava o senhor ao vivo, e aqui o deputado Júnior Nascimento, as pessoas, os repórteres associaram, olha, é o primo do deputado Elmar. E naquela oportunidade o senhor, que tinha o nome conhecido da imprensa, mas o aspecto físico as pessoas ainda não sabiam, que era o primeiro dia da sua presença como deputado. E naquela oportunidade, logo após a entrevista, entre aspas, choveu a imprensa em cima do senhor. Jornal à Tarde, Correio, Rádio Sociedade, Jovem Pan, Band News, Metrópole. E aí ficou a curiosidade da polarização da política local, da rivalidade entre Elmar e Adolfo, e aí associaram o seu voto naquela ocasião. O senhor disse, olha, o voto é secreto. Interpretem do jeito que vocês possam imaginar. E agora, diante do bloco do União Brasil, que em Brasília apoia Hugo Mota, mas aqui já a imprensa noticiou que vai votar junto com o deputado Adolfo Menezes. O senhor está coeso, independentemente da política local, no âmbito da política na Assembleia, o senhor vai votar e Adolfo Menezes seguir a orientação do partido?
Primeiro, o Adolfo tem que lutar na justiça para poder ser candidato, né? Hoje, a eleição, ele tem apontado aí como favorito, realmente. Mas se você estiver aí acompanhando os blogs da Capitais, a briga maior lá é pela vice. Nunca teve uma briga tamanha pela vice-presidência como está agora. Algo está errado, né? Eu acho que, se eu não me engano, acabou com as questões judiciais. O que é que acontece? Quando vocês se recordam, até porque o Marconde e o Acaro, vocês são antenados na imprensa, quando foi para votar a PEC, para permitir a reeleição, houve um voto publicamente contrário, que foi meu. Por quê? Por a questão? Eu não estou lá para atrapalhar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. O que eu puder ajudar, atrapalhar também não vou. Mas eu sou integrante com muito orgulho, já no meu primeiro mandato, sou vice-presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E compete a gente analisar as legalidades de toda proposição, ora protocolada. E naquele momento, existia, antes era permitida a reeleição, teve uma PEC com a proibição, inclusive o próprio presidente era autor dessa PEC, mas, no entanto, foi apresentado. Eu vou tanto, porque tem um lá pela legalidade. Pesquisei, busquei, vi que o Supremo Tribunal Federal tinha emitido um marco temporal proibindo o terceiro mandato consecutivo. Eu vou explicar como funciona esse marco temporal, que foi um critério que estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que ele é definidor nesse marco temporal da inelegibilidade para os outros órgãos dos direitos dos parlamentos subnacionais, ou seja, existem os parlamentos nacionais, que é a Câmara Federal e o Senado, e os subnacionais, que são as assembleias e as câmaras de vereadores. Então, como estavam tendo muita divergência em diversas assembleias, diversas ADIN, que é a ação direta de inconstitucionalidade, protocolado no Supremo, o Supremo, então, julgou um marco temporal. Ficou permitida a reeleição do terceiro mandato, naquela época, para os candidatos, que a eleição tivesse acontecido até o dia 7 de janeiro de 2021, o seu primeiro mandato. O deputado Adolfo, ele se elegeu em 2 de fevereiro de 2021, poucos dias. Por que houve essa divergência? Tem assembleias que apostam, não é dia 1º de fevereiro, é dia 1º de janeiro, que é as eleições ordinárias. Então, diante dessa situação, existe esse marco temporal. Então, são duas quedas de braço que o presidente atual, candidato à reeleição, ele precisa ter. O do voto, que ele está indo muito bem, na verdade precisa ser dito, e a questão judicial, se ele vai conseguir essa vitória no Supremo Tribunal Federal. Até porque, recentemente, até na Assembleia do Pernambuco, houve uma tentativa de antecipação e o próprio ministro Supremo, Dino, ele foi contra, já deu uma decisão contrária. Então, tem essa briga, mas são águas que tem que rolar daqui até fevereiro, tudo pode acontecer. Como disse, não estou aqui para atrapalhar nada, agora eu tenho o meu posicionamento. E eu não deixo levar as questões locais para a questão estadual. A Assembleia é um outro mundo, é outro trabalho, a gente está envolvendo toda a Bahia. Mas quando eu vejo algo que está ferindo a legalidade, que está ferindo a constitucionalidade da matéria, eu não sigo, não. Sou contrário.
A tendência é manter o voto contra.
A tendência, primeiro, é ele conseguir registro.
Oh, agora, 1h24, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento, do União Brasil. Deputado Júnior Nascimento, falando de eleição, está aqui o Murilo Nascimento, está aqui presente, vereador, o segundo mandato agora, e o martelo foi batido. O deputado Elmar, quando esteve aqui, disse, olha, o grupo decidiu que o presidente da Assembleia Legislativa será o presidente da Câmara de Vereadores, será o vereador Murilo Nascimento. Foi externado pelo deputado Elmar, mas foi uma decisão de grupo ou foi uma decisão da liderança do grupo?
Olha, o bom de, às vezes, votar num político jovem é que a memória é boa. Me fez lembrar até a entrevista do próprio deputado, disse que o Elmar veio aqui e já garantiu o candidato. Recordo que quando o Roso ganhou, o deputado veio à rádio e a primeira entrevista ele disse, o presidente da Câmara é Vonei Borges. Assim foi a imposição. Vocês devem se recordar também que o Marconi lembra da década de 70, imagina essa entrevista de 2017. Então, a escolha, a indicação do nome do vereador Murilo foi sim, passou por o apoio dos parlamentares municipais, os vereadores de consenso, daram, até para o nosso grupo, tudo acontece, se conversando. A escolha de Elmo em 2016 para concorrer àquela eleição, acho que o André se recorda. A gente estava até na roça de um ex-vereador e conversamos lá. Elmar disse, vou deixar a mão de vocês e vocês decidam. Foi quando, naquele momento, a gente achava que o nome de Elmo, principalmente por ser presidente da Câmara e prefeito interino, tinha se credenciado para nosso candidato naquele momento. Mas em nenhum momento de forma de imposição. 4 anos depois, da mesma forma. Elmo era superintendente da Codervas. Estava lá, tranquilo. Mas o grupo achou por bem escolher Elmo e o grupo colocar Jaci, que tinha sido o vereador mais votado, como o vice da chapa. Deu certo. Veio mais 4 anos, a escolha da mesma forma. Então a gente está conversando porque se tem decisões tomadas de forma amigável, de forma contrária, tende a prosperar. Então o nosso deputado comunicou, até porque ele é o líder do nosso grupo, mas sem nenhum tipo de imposição. Tudo diante do diálogo e tenho certeza que, em caso de vitória do Murilo, que eu acredito ser chapa única, acredito que será chapa única, até porque as pessoas, até do grupo adversário, conhecem o seu perfil, conhecem a sua forma de administrar, é comerciante há mais de 25 anos, toda a experiência de os seus gastos, mas e no, com o erário público não será diferente. Saberá ouvir as lideranças, saberá ouvir os vereadores, então a gente tem a expectativa de uma chapa, como aconteceu, me recordo, quando Madali foi candidato, que foi gato único, naquele momento. Então, a gente faz tudo na conversa, no diálogo, para poder prosperar e as coisas darem certo.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento, do União Brasil. Deputado, eu disse agora há pouco, antes da nossa entrevista, que nós íamos falar sobre a questão da segurança pública. É um tema que vem sendo bastante discutido. Eu não vou falar de Coelba, Via Bahia, não, isso aí. Vamos focar aqui em segurança pública, que inclusive é capital. A toda hora e a todo instante, vários bairros numa situação muito complicada e tem sido tema constante de discussão na Assembleia Legislativa. Onde é que nós vamos parar com essa questão toda da segurança pública no Estado?
Hoje, principalmente quem vive na capital, vive um verdadeiro assombro. A gente sai de casa, rogando para que possa ter um bom retorno. Todos os dias que a gente liga a TV, todos os dias que a gente abre o site, a gente vê ônibus queimados, são facções trocando tiro com a polícia, facções trocando tiro entre eles mesmos, invadindo, dominando, a criminalidade tomando conta da capital e se expandindo também para o interior. Você vê que das 20 cidades mais violentas do Brasil, 5 ou 6 pertencem ao nosso estado. Então é necessário, providências precisam ser tomadas, eu já vinha falando isso, inclusive até já comentei aqui na rádio. Teve um empréstimo que chegou àquela Assembleia, no valor de 400 milhões, que era para ser destinado para o combate à segurança pública. Eu votei favorável, mesmo sendo adversário do governo, votei favorável por entender que a gente precisa dar o apoio, dar o suporte a segurança pública do nosso estado. O secretário é uma pessoa boa, o secretário Marcelo, atuante, mas às vezes fica engessado. Às vezes o governo não proporciona a ele a oportunidade de fazer o serviço que ele fazia quando era delegado da Polícia Federal. Então a gente torce para que o governo do estado ganhe essa queda de braço para a criminalidade, que a cada dia que passa está se tornando pior. As pessoas estão evitando sair, as pessoas estão com medo de ir na farmácia, de ir na padaria, porque estão sendo assaltados em plena luz do dia. Então, a gente espera que o governo do estado tome essa providência, que peça, às vezes, não é vergonha. Humildade nunca é vergonha. Eu falei isso na tribuna da Assembleia. Não é nada demais, principalmente por ser aliado do presidente, o governador solicitar uma intervenção federal no nosso estado, no quesito de segurança pública. Como aconteceu no Rio de Janeiro, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o nosso estado precisa, a capital precisa e está se estendendo para o interior. Então, por mais que a PM busque fazer um trabalho de eficaz, um trabalho eficiente, mas se não tiver estrutura, se não tiver o suporte, nós ficaremos à mercê da criminalidade dos bandidos.
Marconi.
Bom, deputado, tem algumas perguntas do ouvinte, mas é sobre questão local e diz respeito mais à Secretaria de Infraestrutura, mas se o senhor tiver conhecimento e quiser responder, fica à vontade. É sobre a estrada de Limoeiro, que estou pedindo aqui para o senhor intermediar para a retirada dos postes, o afastamento, que está praticamente no meio da pista, falar sobre essa obra e Lagoa Rasa, asfaltamento para estas duas localidades. Já a gente já conversou com o secretário Pedro. Mas como eles estão perguntando, a gente está aqui dando uma atenção a
esses. Até porque ouvintes. Eu sou presente, por isso que as pessoas perguntam. Quem não é presente, quem não anda aqui, as pessoas não perguntam porque não vão saber responder. Bom, em relação à estrada do Limoeiro, eu posso lhe falar com bastante propriedade. Hoje mesmo tive uma conversa com o prefeito Elmo por telefone. Eu vou estar convocando, primeiro vou estar oficializando. Se não atender, eu vou estar convocando o presidente da COEBA lá na Assembleia, na comissão. Porque é inadmissível, a empresa para concluir a terraplanagem precisa que os postos sejam retirados. A COELBA cobrou uma fatura de R$600 mil, a empresa pagou e a COELBA não vem executar a retirada e as podas de algumas árvores que passam pela fiação. Então, é inadmissível esse desserviço que a COELBA tem prestado para os baianos, em todos os lugares, mas dessa maneira especial, porque para não acontecer a gafe que aconteceu na Estrada dos Pilões, como a obra do governo do estado lá, que asfaltou entre os postos. Então, nós já pagamos, nós não, a empresa que venceu a licitação já pagou a fatura está paga no valor de aproximadamente R$600 mil. Quanto? 45 dias de pago, acabei de receber a informação. Então, a gente vai solicitar, eu vou marcar uma audiência amigavelmente, o prefeito Elmo já foi várias vezes se reunir em Senhor do Bonfim, mas nada disso tem sido resolvido. Então, a gente vai estar buscando esse intermédio para poder logo, logo solucionar essa providência, porque o recurso está na conta, a população do Limoeiro sabe, a obra está em andamento, mas está com a dificuldade devido à COELBA, uma empresa que deveria estar ajudando, está atrapalhando o serviço. Em relação à obra de pavimentação asfáltica também nas ruas lá de Lagoa Rasa, até onde eu sei está todo vapor, isso aí depois, Marconi, se possível, vocês entrem em contato com o Pedro, ou então até os responsáveis também da Codevasa, mas essa obra, até o meu conhecimento, a última vez que passei em Lagoa Rasa, estava em andamento, funcionando normalmente.
Bom, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, porque são 13 empréstimos do governador Jerônimo Rodrigues. Eu falei agora há pouco dos R$400 mil. São 13 pedidos de empréstimo. Essa semana teve um outro de US$600 milhões, e que foi tema também. Depois de ter votado 2 dias atrás, parece que segunda ou terça-feira, foi votado um de US$1 bilhão e 600 milhões, um novo pedido de empréstimo do governador Jerônimo Rodrigues.
R$2 bilhões e 800 milhões.
Correspondente a R$2 bilhões e 800 milhões. Análise que eu faço em relação ao executivo estadual e o executivo municipal, o parâmetro que é usado para discutir esses pedidos de empréstimo.
Olha, Macário, existem empréstimos, ou seja, antecipação de receita, que, ao meu ver, são necessários e trazem desenvolvimento. Por exemplo, se há por executivo municipal, está chegando no estado. A gente vê, o próprio deputado adversário. No momento que ele quer criticar, ele mesmo elogia, que ele mostrou que o empréstimo do prefeito Leão foi executado em pavimentação asfalto, ele mostrou que foi executado, até um bom garoto propaganda da gestão. A Praça da Ivete mostrou de outras praças, de outros investimentos. E no âmbito do projeto, quando foi encaminhado para a Câmara, tinha o corpo mostrando para pavimentação, para construção de rodovia, como exemplo da estrada que liga a sede até Puxadeira, Curral da Ponta, está lá pronta, com pavimentação asfáltica nas ruas. As pessoas estão vendo, como praça, o povo vira. A estrada de Laje está pronta. Assim, são coisas que vão, que trouxeram e vão, e trarão ainda mais investimentos, que nós vamos agora licitar, com certeza, com aprovação, após a burocracia, a estrada que vai ligar, está aqui o vereador Demir, que acabou de chegar, que vai ligar de Araras até Massaroca. Nós vamos fazer outro trecho da estrada de Pilões. Então são coisas que vêm a trazer benefícios. E só toma quem tem crédito. Quem tem crédito, o município hoje é município limpo, diferente do passado. Falava que na gestão anterior não tomava empréstimo. Não tomava porque era sujo, o nome era sujo. E hoje o nome é limpo. É igual uma pessoa física. Se for no banco tomar um empréstimo, vão consultar o CPF. Se o CPF estiver sujo, não vai conseguir. O município que é famoso vivia assim na gestão do prefeito Elmo. Resgatou a dignidade financeira. Em relação ao Estado, tem projetos, sim, que são de interesse da população. Acabei de falar que votei no projeto para a segurança pública, outros para investimentos, mas teve um, por exemplo, que foi tomado, que dizia que era para pagar investimento do VLT, que era uma obra do PAC. Ou seja, o governo federal anuncia e o governo do Estado toma empréstimo para pagar. Então, assim, existem momentos e momentos. Eu não sou contra votação de empréstimo. Agora eu preciso saber para que será investido esse recurso.
Bom, deputado, o senhor destinou um recurso que seria para o Estádio Municipal José Telesso, para do esporte, R$300 mil, ou pouco mais do que isso. E o que o senhor vai priorizar de emendas impositivas o ano que vem para Campo Formoso e a região? Inclusive o vereador Sérgio Santos de olho aí nessas emendas.
Eu mando até um abraço para o vereador Sérgio Santos, estive com ele hoje, parabenizo o vereador Sérgio Santos, o vereador Luan, que venceram as eleições de Antônio Gonçalves, estive com ele hoje. É isso, ó. Você observa que, a despeito de ser deputado de oposição, você sabe que um pedido meu ao governador, por mais que o governador às vezes queira atender, mas às vezes existe o boicote, né? E eu sou adversário político dele, no momento ele não vai estar atendendo um pedido nosso. Mas nós temos a emenda impositiva. E as emendas impositivas, claro que não é igual à emenda impositiva federal, mas o ano passado eu destinei 280 mil que foi de uma ambulância, que já chegou. Eu destinei 200 mil que será um escolar, está chegando agora em dezembro. Eu destinei 1 milhão e 400 mil para as festas. E quem foi para a festa evangélica em Laje dos Negros, está aqui, já se viu. Quem foi para a festa do Legião da Catiu. Quem foi para a festa de Ticuara, viu. De Tuiutiba, viu. De Caraíbas, no Arraiá da Freguesia. 1 milhão e 400 mil de emenda minha destinado para ajudar, principalmente no período que a Câmara de Vereadores travou o orçamento para as festividades. E graças a nosso intermédio com colocação de emenda de 1 milhão e 400 mil para a realização desses eventos. Nós colocamos também esses 300 mil que será para a reforma do estádio, e tem as duas praças. Uma da praça está aqui, o vereador André Dolho, Lago das Pombas, e outro, o Bosque das Mangueiras. Eu tenho todo oficializado, o convênio com a Condé. Travamos, as pessoas, cadê a praça que o deputado prometeu? Porque ainda não saiu. Não saiu porque um dos requisitos que a Condé solicita é o município estar adimplente. E nós temos uma pendência no município de uma prestação de conta da reforma do ginásio de esporte na gestão passada. E com essa pendência ficou impossibilitado. Eu tenho buscado a todo momento destravar isso para que a gente licite e entregue à população. Mas para o ano que vem, já estou com a lua aqui em mãos, nós teremos um orçamento de emenda positiva de pouco mais de 9 milhões. Vou estar sentando com o prefeito, sentando com os secretários, com os vereadores, para a gente ver a prioridade. Eu penso em estar trazendo um UBS, que é um novo posto de saúde, no valor de 1 milhão 380 mil. A ser destinado para cá, para Campo Formoso, mais ambulâncias, tipo aquela Hilux que a gente entregou, que ajuda a salvar as pessoas, e o município de Campo Formoso é uma demanda muito grande, então a gente está sentando para ver essas situações, entre outras ações. Uma coisa que eu já me comprometi, inclusive hoje com a Raíra e com a Cá, é trazer investimentos e emendas voltados à inclusão social e voltado também à igualdade racial. Nós vamos oportunizar através de emenda também. Então, assim, nós vamos sentar ouvindo as nossas lideranças. Claro que não posso destinar todo o recurso só para Campo Formoso. Tenho que também destinar para outros municípios, que graças a Deus essa eleição me trouxe muita força. Eu consegui sair alinhado com mais de 23 prefeitos. Então, isso, eu fui eleito na outra eleição, por mais que tenha sido no segundo tempo. Mas, se você botar de 63 deputados, eu fui o 30º, porque minha legenda subiu demais. Mas eu tive um pouco mais de 65 mil votos com 12 prefeitos. Graças a Deus, agora eu tenho 23 prefeitos com possibilidade de aumentar ainda mais, fruto do nosso trabalho. Quem acompanha minhas redes sociais sabe que eu não paro. Preguiça é algo que não é, é uma palavra que não existe em meu vocabulário. Peço muita permissão divina todos os dias para poder continuar o meu trabalho. Peço a compreensão de minha família, de minha esposa, de meu filho, que estão ao meu lado, minha mãe, meus irmãos, todos os meus familiares, amigos. Às vezes a gente abdica muito daqueles meninos vereadores, que o Jacique sabe, que a política, às vezes, quando a gente faz por gostar das pessoas, por gostar da nossa cidade, por gostar do nosso estado, a gente abdica, às vezes, de estar no leito familiar, de estar viajando com a família, mas Deus posta na vida de cada um. E na minha vida, Deus me deu esse propósito de ser político, de representar o povo da Bahia, e eu faço com muito orgulho e muita dedicação.
Então, ok.
É dessa forma que a gente vem trabalhando durante esses 1 ano e 8 meses como deputado estadual.
Deputado estadual Júnior Nascimento, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que agradeço você, Macara, agradeço a você, Marconi. Mando um abraço ao Zito Vélez, aniversariou a semana passada. Fiz questão de ligar, todo ano eu ligo. Aproveito também para saudar a toda a população de Campo Formoso, de Antônio Gonçalves, Nobaçu, Umburana, Mirangaba, Senhor do Bonfim, ou seja, todas as cidades que nos escutam nesse momento, dizer que continuarei ao lado do povo da Bahia, o povo que me confiou a hoje ser um representante na Assembleia Legislativa da Bahia. Me faz bem estar aqui em Campo Formoso sempre, me faz bem, fico feliz em estar reencontrando, em estar numa roda de amigos, em estar jogando uma bolinha, em estar sempre tendo contato, porque é dessa forma que eu sempre militei, aprendi a fazer oposição. Fui vereador de oposição por 4 mandatos, três vezes oposição, e no entanto fiz uma oposição coerente. Sou oposição hoje do governo do estado, mas faço uma oposição coerente. Então eu desejo boa sorte nesse novo mandato aí ao nosso prefeito Elmo, ao nosso vice Jaci, aos vereadores eleitos, aos suplentes, aqueles que assumirão a Câmara de Vereadores, os outros que não assumir, mas também serão vistos pela administração pública, através do nosso prefeito. Mando um abraço especial ao nosso querido amigo, conselheiro, doutor Santana, que está se recuperando, fazendo tratamento de saúde. Então, mando um forte abraço para ele. Mando um abraço de força e de apoio ao nosso líder, Elmar Nascimento, que está lá em Brasília, intercedendo por nós, mandando recursos, trazendo investimento para hoje Campo Formoso viver essa realidade de transformação. E um carinho especial a todo o povo de Campo Formoso. Dizer que não me cansarei de estar defendendo as causas, as pautas, os interesses do povo. E por fim, eu deixo aqui um abraço aos familiares do Pedro II e do outro rapaz, me falhou a memória, Rafael, que estão sumidos já faz um bom tempo. Eu até abordei esse tema, 15 dias, né, Marcos? Até abordei esse tema lá na Assembleia, pedindo providência. Nós temos o caso também daquela criança de Gamaleiro do Dido. Então, que Deus possa estar consolando, confortando esses familiares e que as soluções sejam tomadas, que essas pessoas que estão sumidas possam aparecer bem, com saúde, de volta aos leitos dos seus familiares. Então, que Deus possa estar derramando bênçãos a todo o povo de Campo Formoso.